3:31, 32°, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado na Rádio Bandeirantes e este é o Rádio Livre em FM 94,9, AM 640. Aplicativos no seu celular para Sescom, o sindicato a serviço da sociedade. Banricap, vá uma agência Banrisul e programe o seu sonho. CETSERS, o sindicato das empresas de transporte e logística do Rio Grande do Sul. Juntos fazemos mais e melhor. Sindi Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. KRS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, muito além do que se vê. CEPROS, uma associação para quem quer crescer, associe-se. Delinha, ambientes planejados, móveis sob medida com alto padrão de qualidade. Acesse delinha.com.br. Siga o Cremers no Twitter, no Facebook, com arroba Cremers Oficial. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. 3:32, quase na reta final aí do programa, 32°3 a temperatura em Porto Alegre. A conversa tá boa aqui. Qualquer dia, o ideal era botar o intervalo no ar muitas vezes, né, Lorenzoni?
O intervalo é ótimo, né? Flui
as coisas. Lorenzoni, qual é a sensação do cidadão? Tu tem uma clínica veterinária, comanda um conselho regional, da economia do país desse ano 2017, qual é a sensação? Tem como já perceber alguma coisa? Alguma retomada, vamos dizer assim?
Olha, Osiris, não. Não tem. Infelizmente, não. É. Eu acho que 2016 foi um ano ruim, mas aqueles que estavam
organizados... Até para os veterinários?
Até para os veterinários.
Olha só.
Ou principalmente para os veterinários.
Porque nunca se abriu tanta pet, nunca se adotou tanto cachorrinho e gato por aí, né?
Tu sabe que o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo.
Do mundo, né?
A gente só perde para os Estados Unidos.
E de clínicas também?
De clínicas, consequentemente, eu imagino que também. Uh-huh. Né? Essa posição é em movimentação financeira, né?
Uhum.
O ano de 2016 foi um ano complicado, mas aqueles que estavam organizados ainda tinham uma sobra lá de 2015.
Sim, tinha gordura.
E agora, 2017, ninguém mais tem gordura, né? É. Então isso é bastante preocupante, né? E eu queria comentar essa questão do empreendedorismo, né?
Sim.
Que é fundamental.
Como é difícil empreender, né?
Não, aqui, empreender no Brasil, né? O cara, né? Ele tem que ser...
Tu é um herói, né?
Ele tem que ser um herói, é uma vocação, é como um brigadiano, cara, né? Ele faz por vocação, porque tu não tem nenhum apoio, tu não tem nenhum incentivo, tu não tem nenhum estímulo.
Parece e ainda tá com o salário parcelado, brigadiano, né? Pra ser solidário aqui.
Exatamente.
De oficial à praça.
Então...
Né?
Até mandar um abraço pro vereador Pablo, que está nos ouvindo aqui. Mandou um abraço. Que deu sequência ao projeto da vereadora Anne.
Eu acompanhei o pai dele na Assembleia.
Muito obrigada, então, eu não sabia o que
Pablo Mendes Rivera.
Muito obrigada, Pablo, por dar continuidade aí e se somar a essa.
Eu agradeço o carinho da audiência.
Meu colega, grande colega ali na Câmara.
E eu estava pensando, né, nos que a gente estava conversando do empreendedorismo, da questão do cenário político. Eu acho que a gente tem que ter muito claro isso enquanto sociedade, exercer a nossa cidadania e olhar para fora, né? Não há país que se desenvolveu de maneira adequada e próspera que não houvesse um sistema democrático sólido, que não houvesse respeito e estímulo à livre iniciativa, respeito às liberdades individuais, respeito aos direitos de propriedade. E muitos que de alguma forma condenam isto, é para lá que vão passar férias, né? É para lá que mandam seus filhos estudar. Então, nós temos que nos espelhar nisso. E a forma da gente construir isso é através do fortalecimento do nosso sistema democrático e da participação da cidadania direta ou indiretamente no processo político. Né? Então, a gente falou aqui, e eu aproveitei a última observação da deputada Anne, né?
Você já concorreu antes?
A presidente do conselho duas vezes.
Nunca pensou em entrar na política, porque quando os bons não entram, tu sabe, né? O que é que acontece? A gente tem que ter pessoas boas na política.
Eu confesso, Osiris, que tenho recebido aí alguns convites e algumas provocações nesse sentido. Mas
tem,
eu tô
no sangue, né? Teu pai tá aí.
Focado pra acabar o meu mandato em novembro desse ano. Eu fui eleito e reeleito com 82%.
Como dizia teu pai, tocar a lojinha lá, né?
Rodrigo, é novembro, a eleição é ano que vem.
Exatamente.
Dá tempo.
O que eu quero dizer? Eu tô focado a acabar, em novembro eu vou pensar na minha vida, vou fazer uma avaliação e me reprogramar para os próximos anos. Eu tenho um compromisso muito sólido com a minha classe, são 15 mil veterinários. Eu fui eleito com 82% dos votos, reeleito com 82% dos votos, então eu tenho um compromisso muito, muito grande com a minha categoria profissional e eu não quero em nenhum momento perder esse foco. Então até o dia 11 de novembro meu foco todo é trabalhar pelos veterinários, na defesa da sociedade enquanto presidente do conselho, e aí depois eu vou pensar os próximos passos aí da minha carreira profissional e, enfim.
Quem sabe, né? Quem sabe passe por aí, né?
Nunca diga nunca.
Verdadeiros heróis, né? Deixa eu dizer aqui que os empresários são verdadeiros heróis, né? Que, aqueles que têm as suas clínicas.
A senhora assumiu a posição, né? Saiu de um quartel para assumir a política.
Vou dar o meu quinhão ali, né? A minha contribuição.
É. Como a Anne, saiu da iniciativa privada, né, Anne?
Sim. Eu acho que cada vez mais é isso, né? São pessoas que colocam seu nome, sua cara, sua história na política a partir do seu trabalho, né? Outro dia tinha um falando assim, ah, que sorte, é vereador. Eu disse, sorte não, querido. Ser vereador, ser deputado é trabalho, né? Ou acha que os eleitores votam por falta de opção? Votam porque tem que ser criteriosos. Isso é um dos problemas da política que eu vejo. As pessoas só pensam em política na época de eleição.
Uhum.
Se acompanhasse exatamente os 4 anos das pessoas que foram eleitas...
Quem cobra o deputado que votou, se lembra do deputado, do vereador?
Ninguém,
né?
Lembrava quem tinha votado em vereador na última. Eu digo, então tá aí o erro, gente.
Eu pergunto
o
também.
O seu eleitor mantém contato?
Sim, eu estou mantendo. Inclusive, voltei em cada um daqueles que eu pedi voto, não sei se votaram em mim, e agradeci porque eu estava eleita. Então, eu acho que essa relação...
Independente de ter votado ou não, né? Eu também, eu volto e digo, olha, independente de votar ou não votar, a gente está aqui para representar todos.
Isso aí,
né?
Isso
tem
aí.
Que representar todos. E acompanhar é fundamental. Fiscalizar, cobrar, sugerir também, por que não... Quantos projetos que a gente... eu digo, não é da cabeça do vereador ou do deputado que sai tudo, né? Uma mente privilegiada. Não, eu acho que a gente
tem desse contato, dessa pluralidade, né? De pessoas.
E tem que estar aberto também para fazer esse mandato coletivo. Para poder representar realmente, de fato, aquele grupo de pessoas. E o meu projeto que acabou com a pensão dos ex-governadores... Sim. Só passou porque eu tive o apoio muito grande de vereadores, da sociedade, de pessoas que através da rede social me mandavam e-mail ou mandavam recado ou compartilhavam, diziam tem que aprovar, tem que aprovar, tem
e
que aprovar.
E compactuaram com a tua ideia,
E compactuaram.
Né?
Eu recebi, gente, e o PPS é um partido pequeno, né? Relativamente pequeno. Eu recebi mais de 150 moções de apoio de câmaras de vereadores do estado inteiro. Apoiando, mandando para a Assembleia, para os outros, para todos nós deputados, dizendo, nós concordamos e apoiamos para que passe o projeto da deputada Anne Ortiz e acabe de uma vez por todas que isso que é uma distorção absurda. E não tanto pelo valor, porque apesar de ser um valor considerado, porque para mim dinheiro público, seja um real ou milhões, ele tem que ser bem investido. Mas pelo significado que tem, né? Passar 4 anos no mandato e receber mais de 30 mil reais por mês o resto da vida e ainda depois que morre deixa para a esposa ou para o filho, né? Isso é uma barbaridade. Então, graças a Deus nós conseguimos. E só conseguimos porque eu tinha esse apoio muito grande de fora. Muito grande de fora. Porque tem toda a dificuldade de ser sozinha dentro da Assembleia, apesar de que no instante que eu protocolei o projeto, outros deputados já se somaram, já apoiaram.
Ele acabou virando um projeto de todos, né?
Exato.
Né? Independente de corrente ideológica, todos acabaram, acho que teve a ampla maioria dos votos, né?
Sim,
acho que não foi unânime, mas foi quase isso, né?
Foi quase,
isso é importante, né? A vereadora Nádia tá participando de um bloco agora na Câmara, né? Que é o bloco, não sei se estou correto, mas é o bloco dos independentes.
Não, o nosso bloco é Todos por Porto Alegre.
Ah, todos por Porto Alegre. Mas segue a linha da gestão isso anterior do Melo e do Fortunati, né?
Na verdade, é uma independência de quê? De que a gente vai trabalhar para o que é melhor para os porto-alegrenses. Independente ser do governo, não ser oposição, nós estamos naquela fase de que não podemos trabalhar com, eu não voto no que o Osíris mandou porque eu não gosto dele. Ou porque ele é de outro partido. Chega,
isso
vamos...
Isso é um atraso.
A gente tem que sair do petróleo e do coxinha.
Porque
gestão pública é mais do que isso, é pensar
muito
no cidadão.
Muito mais.
Essa é a questão. Não quer dizer que vai deixar de ter partido, isso ideologia.
Aí. Não é porque a comandante Nádia não fez campanha pro Marquesan, que o Marquesan não vai apresentar um bom projeto
exatamente.
E ela não pode votar que sim.
Exatamente.
Gente, essa mentalidade, o coxinho Petralha, o Grêmio Inter, essa granalização, e ela é muito forte no
nós
Rio Grande do Sul.
Nós temos que sublimar isso. Por isso que nós andamos sempre pra trás. Parece caranguejo, né? A gente vai um pouquinho pra frente e volta pra trás.
Não. Chega, quando um tá saindo do balde, os outros puxam.
Nós temos que mudar.
O Estado tem uma coisa muito pesada nisso.
Forte.
Né?
E esse pensamento que nos colocou nessa posição, né? Esse pensamento que
por isso que nós estamos andando para
esse momento de reflexão, né? Para ver esse estado que a gente se gabou tanto, né? Somos gabolas, né? Somos bairristas e chegamos lá em cima, o pessoal, os cariocas e paulistas olham meio assim pra gente, porque nós somos bairristas mesmo, né? E agora a gente chegou quase que no fundo do poço, só perto pro Rio de Janeiro, né? Em matéria de crise financeira.
Exato.
De gestão pública, né?
Tem que ter coerência, né? Eu digo, temos que ter coerência naquilo que a gente fala, naquilo que foi proposto durante a campanha e ser coerente o tempo todo, né? Não, como eu falei antes, não justificar um erro com em cima do outro e sempre pensar no melhor da coletividade. Isso eu acho que falta. É o bem comum, que as pessoas esqueceram o que é isso. Cada um quer ver o seu individualismo, o seu umbigo ali. Então, assim, trabalhar na grande totalidade, que é o que a Brigada Militar, a Polícia Civil fazem. Trabalham sem olhar a quem. São gloriosos. Esses são heróis também, assim como empresários, que trabalham no dia, na rua, ali, diuturnamente.
Correndo risco de vida, né?
Risco de vida.
Rodrigo estava falando do filhinho dele. Esses policiais também. Eles têm filho, eles têm família, eles têm esposa. E eu acho que na hora deve dar um branco, porque para tu enfrentar.
E são segundos de decisão. Aí fica fácil depois para um juiz estar dentro de um gabinete com ar-condicionado e dizer, vamos olhar a cena. É porque sempre tem alguém filmando um policial. Nunca vi ninguém filmando um bandido, né? Mas com seu celularzinho ali. Sempre tem, né, aquele que mostra...
O comandante Naja já comandou a operação, sabe o que é um enfrentamento.
Exato, com certeza.
Na hora a adrenalina tá alta, tem que operacionalizar aquilo.
Tu não tem muito tempo de pensar, gente.
É a tua vida.
Pensou muito, levou um tiro.
Vamos lembrar ali do caso do Hospital Cristo Redentor.
Exatamente.
O tiroteio.
Os quatro heróis aqueles, eles não pensaram se qualquer momento na vida deles. Exatamente. Eles foram kamikazes eles foram pra cima dos bandidos pensando no quê? Na segurança do entorno ali.
Tinham até um armamento inferior.
Exato.
Inferior,
eu ocupei a tribuna pra parabenizá-los, porque...
E serão homenageados na Câmara logo em breve.
Os quatro simplesmente esqueceram, porque eles poderiam ter...
Usaram
se escondido,
o corpo deles.
Se escondido e esperando os bandidos embora. Não, enfrentaram. E é por isso que eu digo, tem um momento que deve dar o branco na cabeça
que
do policial. E ele vai. E ele vai, porque se ele...
Mas aí tem treinamento, tem doutrina, né?
Tem adrenalina ali. E assim, ó, se a gente vai ver a doutrina, eles colocaram o corpo deles. Tu sempre tem que ter algo que te...
um anteparo.
Eles foram pro
embate,
franco, ali, né? Sem pensar em quem... E todos eles casados, com uma com a esposa grávida, outro com um filhinho pequeno. Então, e aí vem alguns me dizer, foi execução, não sei o que. Mas que é isso?
Atiraram nas costas.
Atiraram nas costas.
Se o policial
não atira, o bandido
nem que acerta nas costas, atira.
Atira. Não, e outra, e se ele não atira, o bandido mata ele.
Gente,
e o bandido não, e o juiz não vai dizer, pô, mas tu matou ele pelas costas, tu matou de frente.
Como
não
já
vai.
Aconteceu em outros casos, de deixar o bandido dentro do carro e ele reagir.
Exato.
Não, e vamos pensar assim,
e feriu o brigadiano.
Se o bandido não respeita a farda ali, que é o Estado sendo representado ali naquilo assim de repressão, o que vai deixar pro cidadão comum, gente?
Exato.
Não,
exato.
Então assim, ó.
Em outros países, tu matar um policial é tu assinar a tua sentença de morte.
Exatamente.
E aqui eu falo da valorização. Não estamos valorizando quem cuida da gente.
E não é
defendendo quem nos defende.
E essa valorização não pode ser só financeira.
Não, e não é, deputada. Não querem só isso. Eles querem a valorização de ter condições, de ter pessoas que apoiem aquela atitude.
Foi por isso que eu fiz questão de ocupar a tribuna para falar sobre isso.
E aí eu quero.
Porque a gente não pode influenciar. Eu não tinha como dizer, vocês vão receber um aumento ou não. E não é isso, é parabenizá-los, é mostrar, é ocupar o espaço que a gente tem dentro do parlamento e dizer, dentro deste parlamento também tem quem defenda vocês.
E aí, Rodrigo, que eu queria parabenizar a vereadora e a deputada, porque a gente precisa disso. O bandido, ele não tem medo nem dúvida de puxar o gatilho. E o brigadiano, policial civil, policial federal, ele tem que se sentir legitimado pela sociedade para que, se ele precisar, ele o faça. E eu tenho certeza que, de alguma forma, esta pressão que se põe em cima da polícia, da criminalização, da perseguição... Olha aqui, ó, vamos lembrar o brigadiano que foi degolado com uma foice por um sem-terra lá.
Valdeci.
Né? Então, bom, o brigadeiro...
E ficou por isso mesmo,
né? E os pobrezinhos do sem-terra, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o brigadiano, ele tem que se sentir amparado pela sociedade, por aqueles que representam a sociedade, como vossas excelências, para que ele não tenha receio de agir. para que ele não tenha medo de botar a mão na arma dele e usar se for preciso. E outra coisa que me preocupa muito, que eu acho que é uma discussão que a gente também pode fazer reflexão, é o desarmamento do cidadão civil. Uhum. Né? O cidadão tem que ter o direito à legítima defesa.
Com certeza.
Evidentemente que com critérios, né? Evidentemente que com regramento. Agora, tu tirar o direito de defesa do cidadão é tu dar...
A certeza pro bandido.
Porque é, deputado, eu acho que completou perfeitamente a isso, né?
Mas não há dúvida. Não há dúvida. Porque até os americanos estão voltando um passo atrás.
É, mas é que ali mas, é indiscriminada com as armas. E os calibres também.
Não, mas aqui também, né?
Não, negativo.
Não, mas o jeito que tem arma na rua aí.
Não, mas só bandido. Nós estamos falando
do bandido. Só na mão do bandido.
Com certeza, mas é isso que eu falei.
Hoje o porte é só pra ter em casa, né? Não pode portar na rua.
Em casa.
A força pública é que pode portar na rua.
Mas não é qualquer um que pode ter em casa.
Não, também. Hoje é muito difícil para um cidadão comum tirar...
Pode credenciar até o porte, né?
Para tirar um porte de arma. E o bandido tem que ter a dúvida se ele vai entrar naquela casa e tem alguém armado ali.
O problema é a certeza que o bandido ele não tem que tá todo mundo desarmado.
Não tenha dúvida. Né? É direto.
Né? Então, eu concordo, Osiris, que tem que ter regramento, critério.
Mas muito regramento, né?
Mas tem, Osiris.
Tem que ter regramento.
Eu tenho a tese. Como eu fui militar, ó... Arma é com uma força pública.
Mas dentro desse regramento tem lá e tem que ter
No interior tem situações que devem ser.
O proprietário da arma. Ou tem que ter um atrelamento. O cara não pode comprar uma arma e levar pra casa, né? Ele tem que ser treinado. Tem que
pode atravessar a esquina e comprar uma R15.
Não, claro. Mas não pode ter um regramento que impeça o cidadão de, se ele cumprir todas as etapas, de ter uma pistola dentro da sua casa pra defender seu filho.
Direito.
Ainda mais na situação que a gente vive hoje.
E passar por testes, né? Por psicológico e tal também.
Claro,
porque
claro.
Vai um acidente de trânsito, o cara tá armado, vai matar outro.
É o
outro. Entendeu?
Exato.
Agora
já aconteceu,
só que a mesma coisa acontece.
É rigoroso.
A exceção não pode
mais. Só que a mesma coisa acontece também de uma pessoa que mora lá numa fazenda e tal, num sítio.
É a segurança pessoal dele. O lugar aí, é ermo,
ele,
né?
Ele tá ali. Gente, se entrar alguém, e a pessoa sabe, eu posso entrar ali, posso fazer o que eu quiser.
Tá desarmado, não tem ninguém.
Que não vai acontecer nada, absolutamente.
E essa situação que a deputada viveu, né? Ela vê um carro suspeito, a polícia não tem estrutura pra ir. Como é que ela se defende?
Exatamente, né? Que foi aquela que eu disse que ia fazer a denúncia aqui. De ligar pro 190. Falou, olha, tem um carro suspeito aqui na frente, eu não sei se sai, se não sai, porque no momento que a gente vive, não sei se estão consumindo drogas, porque pra alguém tá numa rua...
Mas aí
numa
o poder
rua.
Público foi omisso, né?
Foi totalmente omisso dizer...
Podia ter acontecido uma tragédia.
Tá armado? Não. Como é que eu vou lá bater no vidro e perguntar, oi, vocês estão armados pra polícia poder dar informação aqui no telefone?
Nem você atirando.
O que acontece hoje é o seguinte, o policial tem dúvida se puxa o gatilho ou não. A gente tem dúvida se sai de casa ou não. O bandido não tem dúvida de nada.
O policial não tem que ter dúvida.
Ele não tem nada a perder. Ele tem certeza que tu tá desarmado. Ele tem certeza que a polícia tá com um problema. Ele tem certeza que ele pode te assaltar e te matar. Então, essa lógica tem que ser revertida.
O policial não pode ter dúvida.
Não
tem
pode
que ter
dúvida.
E a população, né?
E a população tem que voltar pras ruas. Só que e a ocupação dos espaços públicos também faz parte da segurança. Se ninguém sai na rua.
Se a gente não ocupa, outros
vão ocupar.
Vão fazer a criminalidade
então, a gente
ocupar.
Também tem que. É da nossa função conseguir criar meios. Iluminação pública, e aí passa por diversas outras ações. Por isso que o tema da segurança ele é importante. Porque o tema da segurança ele não é o único.
Ele está linkado nos outros todos.
Ele tem toda a transversalidade.
E a política pública de segurança, né?
Exatamente.
Antes de chegar na polícia, tem todo um arsenal de coisas que tem que ser melhoradas para que se tenha segurança. É a criança na escola, quantos não estão na escola? É o pai que tenha um emprego digno para poder sustentar a família? Uma mãe que tenha condições de fazer o seu curso, que seja respeitada enquanto mulher dentro do lar? Então, assim, as costas das polícias estão muito largas nessa conta aí, né? É tudo conta das polícias. Mas todo
o
resto
é cidadão,
antes,
né?
Todo o resto antes falhou. Então, acho que nós temos que fazer isso.
O policial é tão cidadão.
Qualquer um de nós.
Todos querem a desmilitarização, né? Alguns, não vamos falar todos querem a desmilitarização, mas estão pedindo o exército na rua, então é meio contrassenso, né?
Tá aí o exército no Espírito Santo.
A polícia é ruim, mas eu quero a polícia, enfim. É um sentimentalismo tóxico que tá acontecendo.
3:50, 15 horas e 50 minutos e meio, 32 graus, 4 décimos a temperatura. Você está ligado no Rádio Livre em FM 94,9 AM 640.